realmente eu não gostava e eu não tinha consciência da importância da musculação na vida das pessoas, assim, não só na vida das pessoas com deficiência, que realmente acaba sendo um pouquinho mais importante, mas na vida geral, assim, para envelhecer bem, sabe? Então, a musculação é muito importante e eu peguei muito gosto real. E nesse processo de aprender a amar a musculação que eu comecei a correr, na verdade, no começo eu não fazia nem musculação, né? Eu fazia aqueles treinos em casa.
Sei, mas assim, acompanhando, sei lá, no YouTube, alguma coisa
então,
assim?
Então, eu fazia numa academia online.
Tá.
E aí, quando eu comecei
rapidinho, Nath, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, olha aí, ó, estamos vendo imagens da Nath correndo, olha essa imagem, ela tá voando, aí essa imagem. Aí, linda demais. Oh, Ricardo!
Já foi nosso convidado
já
aqui.
Foi
nosso...
Nossa! Ricardo Mendonça.
Nosso medalhista paralímpico maravilhoso.
Ele
nossa,
é incrível.
Admiração absurda por ele.
Muito bom. A Fabinha também veio aqui já.
É, a galera.
Essa daqui é minha fada madrinha.
É, a Fabinha, a Vinha, né?
É.
O Corro Pra Descansar, o arroba dela.
É. Ela é minha fada madrinha no, na corrida, assim, né?
Por quê?
No dia que eu corri 25 quilômetros pra comemorar meus 25 anos, eu tinha pedido indicação pra ela de filmmaker. Porque eu falei, tudo bem, eu já vou correr num treino. Mas eu quero pelo menos que alguém filme isso, porque são 25 quilômetros. E pra comemorar meu aniversário, é o mínimo. Então, eu não tinha ideia de filmmaker. E aí, eu comecei a mandar direct para um monte de influenciadores de São Paulo, perguntando se conhecia e não sei o que. Ela me indicou o Tata e o Gero da Vibe Movie. E aí eu entrei em contato com eles e não sei o que. Fechamos. No dia a gente foi correr e ela estava na USP.
E aí ela apareceu no seu treino.
E aí ela apareceu no meu treino porque eu acabei caindo no quilômetro 10.
Ixi, já tem história para contar pra gente então. Meu Deus do céu.
Eu tropecei na tartaruga, nessas tartarugas de rua, né?
Sim, aí, tem que prestar atenção mesmo.
Foi uma queda bem dolorida.
Verdade.
De não conseguir dobrar a perna dias depois, sabe?
Mas na hora tava quente, foi.
No dia, nossa, lá, tava nem... quente. Juro, nem passou pela minha cabeça parar.
Não,
aí,
eu imagino.
Os meninos que
falaram... futebol também, né?
Você
se machuca, mas depois você
vai. Os meninos que falaram, meu, vamos atrás da Vinha e não sei o que, ela tá aí. Pra incentivar, pra ela não parar e não sei o quê. Eu, gente, nem passou pela minha cabeça de parar, tá? Mas assim, obrigada pelo incentivo, porque
às vezes
aí...
tem um, sabe, tem um, tá sangue, um sangue enorme, assim.
Grande, assim, né?
É um edema gigante na perna e não quer nem saber, né?
Total, não. Tava sangrando super e só depois, tomando café da manhã, que o corpo já tinha esfriado, que eu comecei a sentir onde
aí
realmente tava dolorido.
Aí é nessa hora mesmo, que dói pra caramba.
Ô, Nath, mas peraí, pra gente tentar entender. Primeiro você fez vários tipos de esportes, várias atividades físicas, mas aí a corrida entrou na sua vida e conquistou seu coração.
Foi o bichinho
foi
da corrida.
Foi isso?
Sim. Eu comecei a correr por conta de uma amiga minha que eu conheci nesse treino online, que, né, de treinar em casa e tudo mais, mas mesmo assim a gente faz amizade, mesmo online. E aí ela comecei a acompanhar ela no Instagram e ela postava muito sobre planilha de corrida. Eu falava, gente, não é possível alguém amar tanto correr e fazer tanta planilha e correr na esteira e tudo mais. Eu ia para a academia fazer bike no máximo, porque eu tinha muita preguiça de esteira. Eu falei, bom, tá bom, vai, eu vou começar a fazer uns treinos na esteira. Eu simplesmente corria o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria, sabe? Eu ia nessa.
Adorei o quanto eu conseguia e caminhava o quanto eu queria.
Perfeito.
Exatamente. Aí as pessoas falam, como que eu começo a correr? Eu falo, gente, primeiramente, eu indicaria uma assessoria, mas eu comecei correndo
o
quanto
jeito.
Que eu quero e, né, o quanto eu consigo
eu
correr
assim
e tudo
hoje.
Mais. E aí eu lembro que logo depois eu entrei para essa assessoria, que essa minha amiga é até hoje, e os treinos foram evoluindo muito sem eu perceber, porque eu só treinava na esteira. Eu não tinha noção que a galera na USP se reunia de sábado para correr, sabe? Que tinha
ponto
de hidratação na USP.
É um universo absolutamente estruturado que tem
exatamente.
Em todos os lugares hoje em dia.
Né? Não, eu não tinha essa noção nenhuma. Eu fui um dia porque eu vi um influenciador postando que ele ia estar em São Paulo e quem quisesse para a USP. E aí nesse dia eu lembro que estava muito quente. Era aqueles dias que estava mais de 30 graus, 6 horas da manhã. E aí eu falei, gente, eu tenho 16 quilômetros para fazer. Eu não vou conseguir fazer isso na esteira mais tarde. É. Aí eu falei, não, eu vou para a USP. E a USP, assim, foi a minha virada de chave. Nesse mesmo dia eu já conheci uma amiga que é minha amiga até hoje, que eu falo, meu, você é o meu porto seguro, assim, na corrida.
Qual é o nome da amiga?
Bruna.
Bruna, maravilhosa.
Não, ela, de verdade, eu olho, eu falo, amiga... Eu amo os nossos treinos juntas, porque eu sei que vai dar certo. Que eu vou terminar porque você tá do meu lado.
Encaixa,
assim, porque...
né? Quando a gente fala que o treino encaixa,
porque
né?
Porque a corrida é muito mental, né? E às vezes a gente olha assim e fala, não vai dar certo. E você olha pra pessoa e fala, não, ela tá, então vai dar certo, sabe? E aí, um ano depois que eu entrei pra assessoria, meu treinador... Nesse meio tempo, ele me colocou um treino de 18 quilômetros, porque ele achou que eu estava inscrita na meia maratona do Rio.
Não. E você não estava?
Eu não estava! Eu falei, mas eu não tô inscrita na maratona do Rio. Ele falou, você tá? Eu falei, não tô. Ele falou, você tá. E a gente estava no meio de um call com a galera toda da assessoria, porque esse treino era meio que uma prova da assessoria, sabe? Um desafio interno da assessoria. Então, ele estava explicando tudo. Eu falei, meu, eu não vou discutir no meio de todo mundo, né? Falar que eu não estava inscrita. Aí, depois, ele me manda mensagem. Meu, verdade, você não estava inscrita na meia do Rio. Se você quiser, você pode fazer só 10, não sei o quê. Eu falei, agora que você já colocou na minha cabeça que eu tenho 18...
Ele
eu
jogou.
Vou fazer.
Eu vou fazer.
Essa é aquela velha história. Ele jogou verde pra colher o maduro.
Exato.
Né? Tava na cabeça dele já que a Nath ia fazer essa minha maratona.
Exatamente. Aí eu fiz 16 quilômetros muito bem. Nos dois últimos eu realmente quebrei. Tipo, aquele corre, caminha, que a gente fala, meu Deus do céu, vou entregar os 18 quilômetros por honra, sabe? Aí, enfim, no fim não tinha mais inscrição pro Rio, porque Rio sempre
bomba,
né? Acaba rápido. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu já fiz 18 quilômetros, é só mais 3 quilômetros. Aí eu me inscrevi na SP City.
Ah,
na verdade, eu mandei mensagem para uma amiga da minha mãe, que ela é triatleta, e sempre foi a pessoa que eu mais acompanhei, assim... Que eu via e falava, meu Deus do céu, um dia quero ser, mas nunca serei.
Não fale isso. Não jogue isso para o universo.
Eu não imaginava que eu começaria a correr.
Vai.
E aí eu mandei e falei, Carol, você tá inscrita na SP City? Ela falou, não. Eu falei, se inscreve. Eu preciso de você lá. E aí ela falou, ainda tem inscrição? Eu falei, tem. Ela falou, então eu vou me inscrever. E aí, ela foi a última pessoa que eu falei antes de largar. Porque ela já tinha largado antes de mim, né? Elite. Tipo, ela já era muito braba na corrida. E aí, ela me esperou na linha de chegada.
Ai,
que foi
que
assim...
Que legal.
Foi a linha de chegada que transformou realmente, sabe? É, a SP City foi o divisor de águas na minha vida. Eu senti algo que eu nunca havia sentido em nenhuma outra área da minha vida, em nenhum outro momento. Enfim, foi um negócio de você pode, você consegue comigo mesma, sabe? Porque a minha família não me apoiava muito nesse quesito. Sempre tiveram
mas com receio, com medo de você se machucar? Mais o lado mais super protetor dos pais?
Então, lado super protetor sempre rolou, né? Pra eu tirar minha habilitação, foi da mesma forma. Minha mãe falava, não tira, você não vai conseguir, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito de dar as caras pra mostrar que eu realmente consigo. E não é nem pra mostrar pra ela, é pra mostrar pra mim mesma, sabe? Que se eu quero, eu posso e eu consigo. Então, meu primeiro emprego com 16 anos em agência de publicidade também foi assim. Eu falei, mãe, quero começar a trabalhar. Ela, como assim? Você só vai arrumar emprego em shopping e tal. E não, fui lá, consegui em uma baita agência com 16 anos como recepcionista, que foi, assim, onde me abriu a porta para publicidade, onde eu fiquei 8 anos em publicidade, né, antes de a corrida tomar conta da minha vida e eu ir para o Paralímpico.
Porque... Esse é o ponto. Nós estamos falando de alguém. Nós estamos falando de alguém que aí se sentiu consagrada no momento que atravessou a linha de chegada na primeira meia maratona. Mas não é que é uma pessoa que está descobrindo agora o esporte, né? É uma atleta paralímpica.
Pô, e como é que te descobriram? É total, é bom a gente ressaltar isso. E antes de mais nada, você pode tudo, Nath. Pensa que você pode tudo, tá? Antes, assim, não há limites para você, a gente já percebeu isso. Agora...
Você viu uma foto quando aparece o como você destacou, Mimi, os pés dela?
Não, gente, voando.
Voando.
Olha aí, quem tá no YouTube acompanhando a gente.
É mais
e
um...
E corpaço, querida.
Corre mais rápido do que o corro de bicicleta.
Ô, Nath, então conta pra gente o que aconteceu no dia do seu aniversário de 25 anos.
Então, e aí eu fui correr esses 25 quilômetros sem expectativa nenhuma. Eu queria, através dos vídeos que o filmmaker gravasse, contar um pouco da minha história, assim, mas em vídeo de Instagram, que eu ia bolar algo, ainda não tinha nem em mente o que eu faria com os vídeos, mas no fim a Vinha apareceu lá para me dar essa força depois de ter caído e tudo mais. E aí, pela primeira vez, eu me senti à vontade de contar a minha história. É muito doido, porque eu sempre tive muita vergonha, assim, muito receio. As pessoas usam a nossa fragilidade para, né?
A nossa vulnerabilidade, né?
Para nos fazer mal. Então, eu nunca fui uma pessoa que contei minha história abertamente, como tem sido desde 2024. Quem me conhece desde 2024 não imagina o quão fechada eu era sobre isso e o quão difícil era para mim lidar com tudo isso, sabe? Porque eu sempre pensei que eu era uma pessoa com uma deficiência para ser normal, mas uma pessoa com que a deficiência não fosse tão grande para ser uma pessoa com deficiência, sabe? Eu nunca soube onde eu me encaixaria. Então, eu sempre fiquei nessa. E para Vinha, eu me senti muito à vontade de contar minha história. Eu admiro ela, acompanhava ela há algum tempo já. Foi por conta dela, inclusive, que eu acabei me inscrevendo na SP City, que ela fez um vídeo falando sobre a prova e tudo mais. Me botou um medo, eu mandei para ela. Falei, medo desses seus vídeos depois, contando da 23 de maio, do túnel do Ayrton Senna, que são trechos muito fortes, assim, e que dão medo, e que você ouvindo as pessoas falarem de fora, parece que, meu Deus, não vou dar conta.
Mas deu!
E aí... Deu! Você correu, então, no dia do seu aniversário de 25 anos, você correu 25 quilômetros.
E aí eu consegui me abrir e contar a minha história para ela, contar da perda da minha irmã e o quão difícil foi esse processo todo de aceitação mesmo e da minha família entender que eu realmente eu posso, eu consigo, porque isso hoje em dia a minha família me apoia muito, mas foi um processo de mostrar que não, eu não tô fazendo loucuras, eu realmente sei onde eu estou me metendo, né? Nunca fiz meia maratona assim da minha cabeça, não, sempre foi meu treinador que falou, você consegue, tipo, que já tinha programado antes de eu programar, né?
Então, e a sua mãe deve estar super orgulhosa.
Ah. E hoje em dia ela se orgulha super e vai participar da primeira corrida comigo.
Qual que é o nome dela? Conta.
Simone.
Ah, dona Simone, vai correr agora, hein, com a Nath, hein?
Ai,
já
Simone.
Tá marcado? Quando é que vai ser?
Vai ser na Plié.
Ah,
dia
10 aí.
De maio,
ai,
dia
legal.
Das mães.
Ah.
Eu falei pra minha mãe: mãe, vamos fazer esse dia das mães diferente? Vamos correr.
O que os pais não fazem pelos filhos,
gente,
né?
Gente, então muito boa sorte pra você, pra Simone. São quantos quilômetros?
Ela vai fazer 4 e eu vou fazer 7.
É aqui.
Oh. Que legal.
Eu volto pra buscar ela.
Claro. Não, não, você tem, não, 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 não.
Pra gente.
Você tem que ficar do lado dela. Tem que ficar o tempo todo do lado da mãe.
Corre os 4 com ela e depois...
Ela achou que eu fosse correr com ela e eu falei: mãe, eu quero performar, mãe.
Ela quer o RP.
Mas não é a primeira vez que ela vai correr com você? Pô, Nath, é a primeira vez. Na segunda você performa.
A Nath, ela é muito competitiva.
Eu tenho um sangue no olho, assim, de competição mesmo. Eu amo. Eu gosto muito.
Mas você quer bater um seu recorde pessoal nos 7 quilômetros ou não?
Eu quero. Quero bater RP e pegar pódio. Então, eu quero fazer pra pace de 5.
Uau!
4,55? Será que eu consigo?
Né? Meu Deus, você corre muito! Eu não chego a 4,55.
Eu não chego a 4,55, Mimi.
Nath,
eu não chego a 4,55.
Que demais.
Mas aí...
quando eu faço abaixo dos 6, eu fico tão feliz.
Todo mundo já teve essa fase. E a real é as conquistas, assim, a gente vai vendo. É, a primeira vez que eu fiz 1 quilômetro pra pace de 4:30 e poucos, eu falei: gente, que isso? Tipo, foi num treino, tiro de 1000, foi, mas olha onde eu posso chegar,
sim,
sabe? Porque
perfeito, é
isso. Se isso foi um tiro de 1000, pode acontecer outros. E, enfim, então. Voltando um pouquinho para, né, concluir como que eu entrei para o Paralímpico, porque esse dia da USP foi muito especial para mim. Aconteceu aquele negócio de não lembrar um pouco da corrida, porque de tanta endorfina, sabe?
Sim.
Quando você fica meio aéreo.
Né? Uhum.
Meu, foi bizarro, assim, o meu sentimento naquele dia. E aí eu cheguei em casa... Depois de ter contado a minha história pra Vinha, vi que a gente tinha esse material e mandei pra ela. Eu posso postar? Ela falou: pode, lógico, vamos fazer collab e tal. Porque quando eu cheguei em casa e vi que ela tava me seguindo, eu falei: gente, é uma chance, né? Acho que tem uma chance, né? E aí o vídeo chegou no meu ex-treinador agora, né? Que eu saí do Paralímpico. E aí ele me convidou pra conhecer o CT lá no Imigrantes.
É lindo, né?
É lindo, é gigante, é uma energia absurda e, enfim, é muito... Eu me sinto, assim, eu não sei o que falar em relação ao agradecimento de ter essa oportunidade, sabe? Dessa oportunidade de ter conhecido o CT. Eu sou muito grata por isso. Eu acho que a minha história... foi escrita um pouco diferente de todos os outros atletas paralímpicos por conta da corrida de rua. Então, assim, eu tô voltando para a corrida de rua porque é o meu lugar, é onde eu sinto muita falta e é onde eu sei que eu vou me desafiar cada vez mais e que eu tenho o sonho de correr maratona. Então, assim, um dia...
Isso é legal.
Um dia, conversando com meu ex-treinador, eu falei: sabe o quão complicado é, mas eu vou te dizer. Meu sonho daqui 4 anos, 3 anos e pouco, não é estar na Paralimpíadas. Meu sonho é estar fazendo a maratona de Atenas, sabe? E, assim, eu sou muito grata pela oportunidade de ter vivido alto rendimento. Fui 2 vezes vice-campeã brasileira.
Pois é, fala pra gente, inclusive, trouxe a medalha aqui. Mostra a medalha aqui, ó, pra quem tá acompanhando a gente lá no YouTube. Olha,
brasileiro.
Vice-campeã. Pódio.
2 vezes dos 200 metros.
Qual que era a sua classe?
T35.
T35.
E uma vez vice-campeã no 100 e bronze no 100.
Nossa!
E aí eu sempre entendi, assim, que eu era meio que um peixinho fora da água ali no CT, sabe? Sempre me senti assim, porque as pessoas fazem de tudo ali dentro, sabe? Pra performar ali, pra dar o melhor ali. Mas quando saem dali, o esporte fica só ali.
Em segundo plano.
Exato. E pra mim, não. Pra mim, o esporte fora dali é muito mais. É a corrida de rua. Então, assim, eu sinto muita gratidão por ter vivido isso. Tinha que ter feito parte da minha história, porque quando você se torna atleta profissional, diferente de qualquer outra profissão, e com lugar de fala, porque eu já tive outra profissão por 8 anos, o atletismo, assim, ser atleta muda a sua cabeça, muda o seu comportamento, muda seus princípios, sabe? Até é difícil encontrar as palavras certas para falar o quão que muda você ser atleta profissional. Porque ser atleta é ter aquilo 24 horas do seu dia, né? É viver, respirar aquilo, porque se você se hidrata, é trabalho. Se você se alimenta, é trabalho. Descansa, trabalho, recover, né? O sono, alimentação, tudo, treino.
Não é fácil, é treino todo então, dia? Treinava todo dia?
Treino todo dia. Lógico que nós, com paralisia cerebral, a gente tem uma fadiga muscular maior. Então, a gente tinha alguns day-offs, mas assim, o treino é super intenso.
Eu imagino.
E a rotina em si, sabe? É você sair de férias e não poder sair de férias,
é
sabe?
Isso. Atleta faz sacrifício, né?
Exatamente. Então, eu fui para a Grécia realizar o maior sonho da minha vida, disparado. A Grécia sempre foi o meu objetivo de vida.
Porque você é neta de gregos.
Sou neta de grego.
Natália Andrones.
Andrones.
Eu tenho...
Você mostrou uma tatuagem, é isso? Cadê?
Não, não...
Ah, por causa da camisa. Pra gente
tá pontuado, mas depois eu mostro.
Tá.
Eu tenho escrito pai em grego, que é patera. Então, assim, eu sou...
Que é o berço do esporte. A
completamente
é
louca
esporte.
Pela
completamente,
Grécia.
Onde tudo começou.
Onde tudo
e
começou. Aquilo lá é
tem
espetacular.
Tem esse ponto. Tem o Olímpico e tem a maratona, que é a maratona oficial, autêntica.
Começou lá.
Começou lá, então o meu sonho era esse. O meu sonho é fazer a maratona de Atenas, sabe?
Vai fazer, se Deus quiser.
E voltar, né, nesse processo de voltar para a corrida de rua, voltar a lidar com um mental forte, porque o atletismo ele me deu muita vivência, muita. Muito aprendizado que eu não teria na rua. Mas uma coisa que a rua me deu muito mais do que o atletismo foi o mental forte. Porque você não precisa ter um mental forte para correr 100, 200
Exato,
metros,
é
né?
Isso, você corria só tiros, né? Era alta velocidade ali, mas acabava rápido, né?
Então, assim, a distância, ela te traz um mental que, para mim, foi um dos maiores presentes que a corrida poderia me dar. É realmente esse... negócio de ver que você tem um objetivo ali. E ontem, por exemplo, eu fiz um treino na esteira de 7 quilômetros, e depois de anos de não fazendo treinos de corrida de rua, né? Então eu voltei para a esteira e falei, meu Deus, eu não consigo correr 7 quilômetros sem parar hoje em dia na esteira. E uma amiga estava na academia comigo, eu falei, você não pode sair daqui, porque eu coloquei na minha cabeça que enquanto você não sair daqui, eu não vou parar. E aí ela ficou 7 quilômetros lá comigo. Ela já estava terminando
ali
o treino dela. E eu, Aninha, fica, pelo amor de Deus, porque eu eu não quero quebrar. Então,
você precisa recuperar
assim,
isso, né? Esse ritmo que você tinha antes de entrar na
atletismo paralímpico. E a mente blindada, né? De que você pode, hoje, conhecendo um pouquinho mais a sua história, né,
mas
Galvão?
Mas é, tira de letra.
Pelo
daqui
amor
a
de
pouco
Deus,
volta...
Nath. Olha só, você começa falando pra gente, né? De todo o seu nascimento, como é que foi. Mas, assim, a sua história com o esporte, com a sua família, o DNA, eu acho que tá... Eles se entrelaçam, sabe?
Sim, perfeito.
Não é? E eles mostram o quanto você é forte, menina, sabe? O quanto você pode, o que você quiser. Imagina, você imaginou que você seria atleta paralímpica? Que você representasse o Brasil? Que você fosse ganhar pódio representando o Brasil? Nunca! E olha só onde você chegou.
Eu ser vice-campeã brasileira realmente foi... uma das conquistas assim que mais emocionou a mim, a minha família. O meu avô, ano passado, ele virou para mim, sabe? Eu perdi ele no começo desse ano. E
sinto muito.
Ano passado, ele foi uma das pessoas, assim, tirando a minha mãe, acho que é a pessoa que mais me apoiou, sabe? E tudo que ele falava, tudo que ele me apoiava... era muito bizarro, assim, o quanto que eu percebi o quão você fazendo um pouquinho a cada dia, a família vai vendo que
claro.
Realmente não é coisa da sua cabeça e que o esporte é muito incrível e muda mesmo, né?
O esporte é transformador, é capaz de grandes transformações.
Olha, se eu contasse de antes de 2021 o que eu era, gente, juro, quem me conhece desde antes da pandemia fica arrepiado com tudo que eu vivo hoje em dia, porque realmente foi mudança assim de dentro para fora, sabe? Hoje em dia eu sou completamente louca por esse esporte, mas a vida já foi muito sobre... ser louca no rolê, né?
Ai, eu adorei! Ser louca no rolê! Isso eu queria saber um pouco o que era
Nath,
ser louca no rolê.
A gente pode ser louca pelo esporte e pelo rolê também, viu?
Eu tô
uma coisa não elimina a outra. Dependendo da situação, uma coisa não elimina a outra.
Bom, falando então nessa louca do rolê, conta pra gente que história é essa?
Gente, eu bebia muito. Antes de começar.
Eu tô rindo, mas é um assunto sério, né? Mas a gente ri porque você tá rindo, então tá tudo certo.
Exato, assim. eu dou risada hoje, porque hoje eu tenho consciência do quão, né, mal pra minha saúde eu fazia no quesito de tomar Gardenal e beber ao mesmo tempo, gente.
Ah, que
não façam
doideira.
Isso em casa, pelo amor de Deus.
Era uma cervejinha geladinha que você gostava?
Uma cerveja, uma tequila.
Não, tá bom, já deu pra entender, já tá bem explicado.
Eu era conhecida como a Miss Tequila no rolê.
Miss Tequila no rolê. Mas olha só, Miss então, Tequila assim, pra Miss da corrida agora, né? Mudou bastante.
Por isso que eu digo quão eu fico feliz das conversas que eu tive com meu avô, dele me apoiar tanto, porque acho que foi isso, sabe? Ele... No começo da pandemia, ele mudou pro nosso prédio por conta do Alzheimer da minha avó, para minha mãe poder cuidar, né? E que eles moravam um pouco longe, em outro bairro e tudo mais. E aí, ele acompanhou muito essa transição, sabe? De uma pessoa que bebe muito para uma pessoa que começou a correr, aí fez 21 quilômetros e deixou ele preocupado, porque, juro, minha... mãe, minha madrinha, que é a irmã dela, meu avô falavam, meu, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí, para uma pessoa que do nada corre profissionalmente, né? 100, sim, 200 metros. Então, assim, o apoio dele foi uma das melhores coisas que eu tive na vida. E, nossa, é muito difícil, assim, falar sobre, porque é uma perda muito recente. Sim. E que... eu não imaginava fazer essa transição sem ter essa conversa com ele, sabe? Essa transição de voltar para a corrida de rua, porque ele foi uma pessoa que realmente me apoiou muito no atletismo. E uma das minhas últimas provas no atletismo, com certeza, fiz pensando nele, assim, sabe? E com um sentimento de, nossa, missão cumprida. É meu... Meu vô me deu...
Como ele chamava?
Carlos Roberto.
Ah,
e, assim, ele me deu de mais valioso na vida, eu acho que foi o jeito dele de lidar com a carreira e com a família ao mesmo tempo, sabe? De ter uma baita carreira e, mesmo assim, nunca deixar de viajar, nunca deixar de ser presente. Então... É, o atletismo, quando você é atleta profissional, né, a gente falou sobre isso, o quanto que a gente tem que se abdicar das coisas. E eu senti que esse ano não era o ano que eu iria conseguir me abdicar de tudo pelo atletismo, mesmo porque o meu coração nem era 100% atletismo. Meu coração era muito dividido com a corrida de rua, quando falava de corrida, e quando falava de profissão, meu coração já estava se dividindo com a nutrição, entendeu? Então,
mas um coração pode ter muitos amores, não é?
Eu também acho.
Então, mas aqui...
Isso não é um problema, isso definitivamente não é um problema.
Com certeza.
E você tem um coração gigante, né?
Com certeza. Coração sempre cabe mais amores.
Eu também tenho essa opinião, e é por isso que eu entendi muito o que é a vida... feitas de... O que é a frase? A vida é feita de fases, sabe?
Sim.
Porque eu acho que é isso. É, não é porque algo é gigante e que te fez imensamente feliz e que representa muita coisa que vá durar muito tempo, que vá ser pro resto da vida. Então, o atletismo foi a minha melhor versão, talvez, a minha versão mais determinada. Mas eu queria e estava muito ansiosa de voltar a trazer essa versão determinada para a corrida de rua e para voltar a fazer meia maratona. Eu tô até querendo me inscrever na SP City, mas, gente, eu não sei se eu tenho coragem de correr uma meia daqui 3 meses.
É, calma. Respira.
Exatamente. E só pra gente fechar, então, e agora você é uma estudante de nutrição, está no terceiro semestre.
Na verdade, vocês são estudantes
então,
no mesmo lugar.
Ai, gente, podemos falar sobre isso?
Claro.
Descobrimos que fazemos a mesma faculdade.
Estamos no mesmo semestre e exercendo a mesma, não, o mesmo assunto,
mesmo
que é nutrição,
curso,
mesmo curso.
Só que
incrível.
Em unidades diferentes.
Em unidades diferentes.
Uma unidade que separou nosso...
Uma unidade que separou o nosso rolê.
Pois
podíamos ser as loucas da faculdade juntas.
Poderíamos.
As loucas da nutrição. Bora fazer corro passo com a Nath?
Bora.
Nath, a brincadeira é o seguinte. Você fala se corre ou passa. Por exemplo, relógio de GPS.
Corre.
Óbvio. Óbvio, é ótimo. Óculos baixa pace.
Corro, gente. Pelo amor de Deus, corro.
Olha, eu lembro de uma, que é correr às 5 horas da manhã.
5 horas da manhã? É muito cedo, gente. Acho que eu passo. Não pode ser às 6 na USP?
Tá vendo?
Ou, não sei, 5 horas em dia de prova? Final de semana passada.
Não, no seu dia a dia. No seu dia a dia.
Não, no dia a dia não.
Passa. Passa. É isso.
Tá. Corre de. Corre ou passa tênis de placa?
Corro. Aprendi a amar ano passado. Comprei meu primeiro tênis de placa. Tô amando.
Adorou? Tá adorando?
Amei.
Dá uma diferença?
Dá uma diferença de economia de energia absurda e. Velocidade mesmo, que você vê você, tipo...
O impulso ali, né?
É, o impulso.
À noite.
Absurdo.
Boa.
Corre à noite?
Não.
Passa.
Então passou. Corre de manguito? Corre ou passa, manguito?
Corro. Depende, pera. Calor? Não, né?
Não.
Assim, só por fazer estilo, não. Só quando tá frio mesmo, mas...
E regata? Corro.
Olha, prefiro top. Se poder, se puder correr só de top, eu passo a regata.
Boa.
Eu prefiro o quanto menos roupa, assim, porque eu fico muito apertada, assim, sabe? Eu me sinto... Não, eu...
Presas, que é liberdade.
Exato.
Na hora da corrida.
Não consigo, então, se puder correr só de top, passo a regata. Senão, entre regata e camiseta, com certeza, regata.
Que maravilha, né?
Música. Corre ou passa escutando música?
Então... Eu amava correr ouvindo música, mas quando eu comecei a ir para a USP, eu aprendi a correr sem música, por segurança, enfim. E aí, hoje em dia, nem na esteira mais eu corro ouvindo música. Então, passo.
É a mente dela que fica trabalhando o tempo
todo. E para fechar, gel carboidrato, corre ou passa? Gosta de tomar gel durante a prova?
Mais de 10 quilômetros, bom, não, na verdade, até um pouco menos, dependendo da estratégia, vale muito.
Corro.
Vale, né?
Corro.
Então
muito.
Corre. Ah, gente,
que legal,
foi muito
Nath.
Bom receber a Nath aqui. Não, ai, se vá, você tem que voltar mais vezes. Você volta na nossa próxima... Ai, mostra essa medalha.
Posso
linda.
Posso mostrar essa aqui? Foi a única que eu não mostrei, porque
mostra.
Essa daqui...
É a medalha.
Foi da minha meia maratona sub-2.
Ah,
nossa, chupa mundo.
Antes de eu entrar pro Paralímpico, eu conversei com o meu treinador e falei, eu tenho um sonho na corrida de rua ainda, fazer uma meia maratona sub-2. Ele falou, então tá. Então você vai fazer e aí a gente faz a classificação para o Paralímpico.
Que legal.
Aces aí... Golden Run.
Em São Paulo.
Abaixo de 2 horas, 21 quilômetros.
1 hora e 59, alguns
Meu
segundos.
Deus.
Sim, mas... Uma hora
querida,
59,
é. Nós não entrevistamos um convidado aqui que ele fez.
Foi o Shima.
Aliás, né? Vale o nosso recado, a mensagem,
claro,
pro Shima, né? Estamos gravando pouco tempo depois da perda do nosso cracaço Oscar Schmidt, um dos maiores atletas,
gente,
de todos os tempos, né?
Sério.
Que nós tivemos no esporte brasileiro. E o Shima foi nosso convidado, o filho do Oscar,
incrível.
O Felipe.
Contou várias histórias dele,
muito,
né?
Muito legal.
Com o pai.
Muito
então
legal.
Fica aqui o nosso abraço, nossa, mesmo pra você, Shima.
É de coração, Shima. Você é nosso, hein, Shima? E vai continuar esse legado maravilhoso do esporte do seu pai.
É isso.
Ver o Tadeu apresentando o Big Brother na.
Foi.
Coração, né? Apertadinho, né? Mas olha.
Foi o Shima que conseguiu fazer 2 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então tá valendo, viu, Nath?
Tem o índice, acho que pra Boston.
É.
Com 2 horas, 59 e 59.
Meu,
viu, amiga?
Deus.
Como um segundo conta tudo?
Verdade.
Lógico que conta, você fez abaixo de 2 horas.
Conta muito.
Ó, eu vou quebrar o protocolo, eu vou vir pra cá. Ai, quebrou pra tocar. Obrigada.
Obrigada.
Maravilhosa. Minha. Adorei, você,
nossa,
é incrível. Quer, vamos marcar de correr na USP?
Vamos, por favor.
Bora, demorou.
Meu lugar é a USP e vai ser uma honra poder correr com você.
Vai ser muito bom.
Obrigada.
Muito obrigada mesmo. Sua história me inspirou. Fiquei várias vezes emocionada, me segurei. Mas
obrigada,
você tem
mesmo
uma força enorme. Vou levar pro resto da vida a nossa entrevista. Obrigada.
Obrigada, Mi. Obrigada, Galvão, pela
beijo.
Oportunidade,
obrigada,
pelo
Galvão.
Carinho. Por tudo.
É isso, gente. Tamo junto, parça.
No
obrigada.
Corre, sempre.
Valeu. E eu me despeço de vocês. Um beijo e fui. Porque a gente tá no corre, né, Nath? Sempre. Beijo. Tchau, até a próxima.
Beijo, até a próxima.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual. Pra para quem espera mais de um banco.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender e se relacionar, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou a Estela Ribeiro e, como sempre, estou muito bem acompanhada de Thiago Matheus. Oi, Thiago.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, um abraço para a nossa audiência, a audiência do Dinheiro TMC. Como a Estela falou, a gente ajuda a descomplicar o economês, as finanças para você. É claro, esse programa que ajuda a você ficar em paz com o seu bolso, ser o melhor amigo do seu bolso. Hoje, é claro, num especial do Dia das Mães, essas mulheres que geram a economia, que cuidam, que lideram uma família, estão cada vez mais impulsionando o mercado de trabalho e a nossa economia. Se você é uma mulher, se você tem mulheres guerreiras na sua família, esse programa Dinheiro TMC é para você a partir de agora.
Ai, que legal, gostei, bacana, gostei, né? Desse tema.
E viva as mulheres, hein? Viva as mulheres trabalhadoras.
Vamos começar então com as manchetes que afetam o nosso dia a dia de alguma maneira. Por exemplo, governo lança o Desenrola 2.0, que prevê uma renegociação de dívidas e também uso do FGTS. O programa é voltado para os brasileiros endividados, e a gente sabe que tem muitos por aí com o sistema bancário e que tem renda mensal de até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
Outra notícia bacana ao longo desta semana é aquelas mudanças ali para a emissão da CNH, lembra, da Carteira Nacional de Habilitação, fizeram com que os brasileiros economizassem quase R$ 2 bilhões com cursos teóricos, segundo dados do Ministério dos Transportes. Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2025, o curso teórico da CNH, ele pode ser feito gratuitamente online, sem aquela carga horária mínima, e o candidato pode ir direto para a prova teórica do DETRAN. É o brasileiro que quer tirar a sua CNH, economizando cada vez mais.
Pois é, eu lembro da minha época de estudar para aquela provinha de teórica com as placas, os sinais, e fazer e sentar lá na sala da autoescola para estudar. Que bom que tem essa alternativa aí que as pessoas podem fazer gratuitamente direto das suas casas. E olha só, a gente sabe que o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né? Mas esses valores podem cair em até 10% esse ano por conta de restrições da China, que é um dos grandes importadores da nossa carne, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Esse setor prevê um aumento do consumo interno e admite uma dificuldade para redirecionar volumes hoje destinados ao principal comprador do produto brasileiro, que é a China.
Imposto de renda 2026, aliás, foi um tema de um dos nossos programas aqui do Dinheiro TMC, mas a novidade que eu trago para você agora é que tem novas regras na hora de você declarar a sua previdência privada, até porque existem dois tipos principais de plano. O plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, e o vida gerador de benefício livre, que é o VGBL, que seguem lógicas distintas, tanto na hora de declaração, quanto na hora da tributação. Portanto, muita atenção na hora de você declarar a sua previdência privada.
Pois é, essas letrinhas todas confundem a gente, né? Bastante. E a declaração precisa ser feita agora até o final desse mês. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem essas questões envolvidas na sua prestação de contas aí com o Leão, peça ajuda de um contador. A gente sempre indica, né, essa figura importante para ajudar a gente nessa hora, para não ter perigo de cair em malha fina e tal. E a gente vinha falando dos endividados, né, das pessoas endividadas no Brasil, mas a gente sabe que grandes empresas também têm grandes dívidas. É o caso do Grupo Pão de Açúcar, que agora fechou um acordo com os credores para renegociar a dívida de R$4,57 bilhões. A companhia entrou em recuperação extrajudicial em março deste ano. O Grupo Pão de Açúcar enfrenta uma crise financeira desde 2022, com prejuízos recorrentes causados principalmente pela queda do consumo.
E a gente vai falar do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que admitiu que o fim da chamada taxa das blusinhas, muito famosa e muito questionada, principalmente pelos consumidores nas redes sociais, ela está em discussão dentro do governo. Essa tarifa de importação sobre encomendas de baixo valor, ela é cobrada há mais ou menos 2 anos, desde 2024. E a manutenção da taxa das blusinhas, ela foi defendida pelo vice-presidente da República e também por varejistas nacionais para defender a indústria nacional de produtos de baixo valor.
E agora a notícia para os aposentados. Sabe aquele famoso consignado? Sim. Aquele empréstimo que os bancos fazem, até algumas empresas privadas fazem aos aposentados, cujo o pagamento é feito direto num desconto da aposentadoria, né, do benefício que ele recebe. Pois o setor bancário está preocupado com a suspensão desses consignados do INSS. A decisão do TCU suspende novos consignados e gera uma reação entre bancos que citam um impacto no mercado bilionário, como a gente pode imaginar, e um risco também para os aposentados de baixa renda, que normalmente usam desse recurso para suprir aí suas dívidas, suas contas que não fecham no final do mês.
E outra notícia importantíssima para a nossa economia ao longo desta semana foi a produção de petróleo aqui no Brasil, que bateu recorde pelo segundo mês consecutivo, e eu estou me referindo ao último mês de março deste ano. Esse recorde em março, ele foi impulsionado pelo pré-sal, com um avanço expressivo frente ao ano de 2025, a comparação com esse mesmo período, e também foi uma liderança mantida pela Petrobras.
E olha aí, os números da inadimplência dos brasileiros cresceu e afeta 12,3% das famílias. Esse endividamento bate um recorde de 80,4% e os atrasos nos pagamentos chegam a 29,6%. Um programa vê descontos e o uso do FGTS para quitar débitos.
E Elon Musk, ele vai pagar uma multa de US$1,5 milhão por não divulgar a compra de ações do Twitter. O X, né? O antigo Twitter. O empresário, ele não admitiu a culpa e não terá de devolver os US$150 milhões que supostamente economizou com o atraso dessa divulgação.
E a gente fala agora de uma das maiores economias do mundo, né? Que vem dos Estados Unidos. Pois é, a dívida que eles têm, gente, supera US$30 trilhões. É um valor inimaginável, né? Chega até a superar a projeção do PIB, que é o produto interno bruto do país. Vai superar esse valor até 2036. Olha que loucura.
Loucura, loucura mesmo. E para encerrar, as manchetes aqui de abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia que envolve economia e esporte, que acabam andando lado a lado, não é verdade? O Nubank anunciou que a Arena do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, passa a se chamar Nubank Park, em mais um movimento de reposicionamento da marca no esporte. Então, a escolha desse novo nome da Arena, ela foi definida por votação popular. Os sócios, os torcedores acabaram votando e teve vitória de Nubank Park, que recebeu pelo menos aí 47% dos votos. Esse contrato pode render quase R$900 milhões ao clube até o ano de 2044.
Muito bem, essas foram as manchetes dessa semana, as notícias que podem afetar de alguma maneira o seu bolso. E já que a gente começou o programa falando que no domingo é Dia das Mães, um dia especial que movimenta bastante a economia. E olha só a curiosidade, é a segunda data comemorativa no país que mais movimenta a economia depois do Natal. Você sabia disso?
Só para o Natal, pois é, só para o Natal. Está lá no top 3 do que mais movimenta, é a segunda. Acho que na sequência vem aí Black Friday, que cada vez mais está movimentando, né? Tem Dia dos Namorados, que é muito bem cotado. Tem. Mas nada substitui o amor de mãe, o presente para as nossas mamães, né?
E aquela velha pergunta que a gente faz: mãe, o que você quer ganhar de Dia das Mães? Não precisa de nada.
Só o seu carinho, só a sua presença.
Sempre precisa, gente. Toda mãe gosta de uma lembrancinha, independente do que seja, e que não seja para casa, né? Exatamente. Porque tem gente que gosta de dar ali utensílios domésticos,
nada,
não.
Nada de panela, pano, não. Prato, nada disso.
O presente é para a mãe, para a pessoa, um carinho pessoal para ela. E falando disso, a gente vai conferir as informações sobre a movimentação desse Dia das Mães pelo Brasil. A gente começa pelo Paraná, com o Brian Valêncio. Fala, Brian.
Mais de 68% dos paranaenses pretendem comprar presentes nesse Dia das Mães. Número ligeiramente maior ao registrado em 2025, quando era de 66%, segundo o levantamento da Fecomércio Paraná. O gasto médio previsto para o Dia das Mães deste ano é de R$ 162,00, um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 154,00 registrados no ano passado. Os itens de uso pessoal continuam liderando as intenções de compra. Roupas, bolsas e calçados aparecem na frente, com 37%, seguido por perfumes e cosméticos, com quase 21%, representando mais da metade do direcionamento de compra. Já categorias como eletrodomésticos, eletrônicos, serviços e viagens têm citação reduzida, indicando uma menor adesão a presentes de maior valor ou que exigem comprometimento financeiro ainda mais elevado.
Valeu, Brian. Um abraço para você. E agora a Júlia Takahashi, ela foi para as ruas para saber quais são os produtos com mais inflação na capital paulista. Assunto para ela, Júlia Takahashi.
Para você que está atrasado com o presente de Dia das Mães, é melhor preparar o bolso. Um levantamento da FECAP mostra que a inflação em São Paulo está pesando no orçamento dos consumidores. Dos 19 itens mais procurados para a data, 13 ficaram mais caros do que no ano passado. Os chocolates lideram a alta, com aumento de quase 24%. Flores e livros também aparecem entre os produtos que mais subiram. Por outro lado, os eletrodomésticos ficaram 7% mais baratos e os perfumes seguem com preços praticamente estáveis. A dica dos especialistas é clara. Com juros altos, o segredo é pesquisar, definir um orçamento e, se for comer fora, se organize com antecedência, conferindo os valores dos pratos para evitar surpresas.
Muito obrigada, Júlia. E agora vamos para as ruas do Rio de Janeiro com o Gustavo Sleman.
Roupas, calçados, acessórios e artigos de uso pessoal estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores para o Dia das Mães aqui no Rio de Janeiro. Logo depois aparecem itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e os celulares. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Município do Rio de Janeiro. Segundo esse levantamento, o comércio carioca teve um aumento de 4% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio das compras ficou entre R$ 140 e R$ 250. A pesquisa também mostrou um cenário de otimismo entre os lojistas. 95% dos comerciantes falaram em um bom desempenho das vendas durante o Dia das Mães, que é considerada uma das datas mais importantes para o varejo. Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito liderou mais uma vez a preferência dos consumidores, sendo usado em cerca de 65% das compras. Já os pagamentos à vista, o que inclui aí dinheiro, Pix e o cartão de débito, representam cerca de 25% das transações que são realizadas durante este período festivo.
Boa, Gustavo, valeu. E do Rio de Janeiro a gente vai para Pernambuco. Vamos falar com a Carol Oliveira para saber sobre os dados referentes às compras aí em Pernambuco. Diga lá, Carol.
O dia de presentear com todo amor e carinho do mundo a pessoa mais importante das nossas vidas. E o pessoal aqui no Recife está animado já indo às compras para poder garantir aquele presentão, tá? De acordo com o Procon Recife, os itens mais procurados são as flores, eletroportáteis e perfumaria. Com a maior diferença está a Rosa Unitária, que apresentou até 400%, com preços entre R$ 5,00 e R$ 25,00.
E continuando a falar sobre esse assunto, vamos entender melhor o que é que gera essa movimentação toda, quais as principais características. A gente recebe aqui agora o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, senhor Ulisses. Muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Olá a todos, eu que agradeço o convite.
Vamos começar, senhor Ulisses, falando de que o Dia das Mães é a data que mais movimenta a economia depois do Natal. É verdade esse bilhete?
Sim, é o segundo dia mais importante para o comércio brasileiro. Como você bem disse, só superado pelo Natal. As pessoas até brincam que é o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães. Tem um apelo cultural e afetivo muito grande, né? E mãe é uma coisa que todo mundo tem no final.
Agora, senhor Ulisses, a gente sabe que mãe é insubstituível, acho que isso acaba explicando, né, por si só, sem tanta pesquisa, todo mundo sabe o carinho que, né, uma figura materna acaba representando, e até uma pesquisa sobre as intenções de compra da própria Associação Comercial de São Paulo, ela está falando sobre esse comportamento dos consumidores, principalmente os consumidores paulistas. O que os consumidores estão procurando de presente para esse ano em específico? Aquela troca, né, de um presente mais premium, podemos dizer, ou seja, um alto valor de mercado, dar aquela coisa, gastar bastante para tentar dar um presente bacana, por opções mais acessíveis e por aí dizendo, sem perder, obviamente, o carinho. Então, essa mais ou menos é a tática do consumidor paulista, a princípio, para esse ano?
Olha, as maiores intenções de compra estão em artigos de uso pessoal, vestuário, calçados, acessórios, flores, chocolate, bijuterias, coisas assim, realmente presentes de uso mais pessoal e de menor valor, de um ticket menor e menos dependente do crédito.
A gente sabe que nessas datas em que os presentes são muito simbólicos, as pessoas correm às compras para fazer, para garantir o seu presentinho, muitas delas usam, como o senhor disse, o crédito, né? Pagam parcelado e tal. O senhor acha que é uma das épocas que contribuem para o aumento dos valores de dívidas e inadimplência?
Olha, a gente vem notando já nos últimos anos uma menor intenção em usar o crediário, o parcelamento, para realizar as compras. A gente vem notando isso já não só nesse ano, mas nos últimos anos, uma tendência a fugir um pouco do uso do crédito, do parcelamento. E agora a gente poderia explicar, dado o alto grau de endividamento das famílias e os juros mais altos. Então, eu acho que não vai ser uma data que vai impactar maiormente a inadimplência, que já está alta, né? Porque as pessoas já estão endividadas, estão com menos exposição a adquirir novas dívidas.
Talvez não impacte ainda mais, né, o endividamento das famílias, como você bem analisou, senhor Ulisses. Mas isso, de uma certa forma, preocupa o varejo? A Associação Comercial de São Paulo, de certa forma, olha com uma certa cautela, uma certa preocupação, essa diminuição, vamos dizer assim, né, do ticket médio, do presente premium para uma coisa mais acessível, mais simbólica mesmo, de certa forma, isso preocupa o setor varejista?
Bem, naturalmente que o maior endividamento das famílias é uma situação que reduz o poder de compra dos consumidores e está contribuindo para desacelerar o crescimento do varejo, né? Está contribuindo para moderar o crescimento do comércio e o crescimento da própria atividade econômica. Eu diria que os dois fatores principais são esse alto endividamento das famílias e o nível elevado dos juros.
E, senhor Ulisses, agora já pensando no futuro breve, a gente está em maio, Dia das Mães, a próxima data comemorativa seria logo em junho, né? Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. A Associação Comercial se programa para essa agenda de datas comemorativas, esperando que o faturamento nessas épocas compense os meses em que não há esse tipo de celebração?
Bem, naturalmente a gente vai acompanhando essas datas que são tradicionais, né, que as vendas tendem a aumentar, mas hoje em dia, com a contribuição do comércio eletrônico, essas datas, elas continuam sendo importantes, mas eu diria que o consumo, ele fica mais espalhado ao longo do ano, na medida em que o comércio eletrônico está, no fundo, sempre trazendo alguma promoção, sempre trazendo alguma oferta. Então, há uma certa diluição da chamada sazonalidade dessas datas importantes. Mas, naturalmente, a gente vai acompanhando. O Dia dos Namorados não é um dia assim tão importante para o comércio. Depois nós temos o Dia dos Pais, o Dia da Criança. Aí é Black Friday, como uma data que está se consolidando como cada vez mais importante para o comércio. E depois, claro, o Natal.
Agora, e na comparação com anos anteriores, senhor Ulisses? Quero saber se vocês estão mais cautelosos, mais otimistas. Pode ser o ano passado, pode ser o ano retrasado.